Talvez eu devia falar daqueles que dependem, inclusive, da cesta básica. Então eu respondo de pronto, o tema não tem nada de ameno, e se olhássemos mais para ele, é possível que a metade dos problemas que enfrentamos hoje estivesse com solução. Quero falar aqui sobre a educação, e mais especificamente sobre o hábito simples, mas pouco praticado. Um hábito que pode nos transformar e, por consequência, transformar nosso meio, transformar o mundo. Em uma sociedade justa e solidária, a educação está sempre no topo das prioridades. E é por meio dela, por exemplo, que a igualdade de oportunidades acontece. É por meio dela também que uma sociedade reconhece seus direitos, faz suas reivindicações, toma posse deles e não aceita absurdos, por exemplo, como esse bandido fator previdenciário. Também é por meio da educação que a cidadania toma forma e a violência cede lugar à solidariedade. O grito dá lugar ao diálogo, franco, respeitoso, mas também de protesto. Falando de modo simples, é por meio da educação que as pessoas param de jogar lixo nas ruas e passam a jogá-lo nas lixeiras. É ela também que ajuda uma pessoa a falar e ter melhores oportunidades na busca do emprego. A educação faz com que as pessoas entendam, por exemplo, que desperdiçar água ou pinchar paredes, muros, edifícios, não é um ato de rebeldia, é um ato de falta de educação. É falta de cidadania. E ao contrário do que pensam os que fazem isso, que pincham, que botam água fora, não é nada engraçado. É simplesmente passar atestado de incompetência, de estupidez. A educação colabora nas escolhas que um ser humano faz para a sua vida. É claro que mesmo tendo acesso a ela, alguém pode fazer péssimas escolhas, como desviar recursos públicos. Se mesmo tendo recebido o aprendizado além, alguém escolhe praticar um ato ilícito, é preciso considerar o caráter em questão, no mínimo bastante duvidoso. E também consta na própria Bíblia, a quem mais for dado, mais será cobrado. De qualquer modo, senhor presidente, eu acredito no poder transformador da educação. E acredito que ele, inclusive, pode mudar a prática do famoso eu quero me dar bem, é o dando que se recebe. Senhor presidente, como disse antes, gostaria de falar sobre algo mais específico em relação à educação. Um tópico que considero muito valioso. O hábito da leitura. Dia 2 de abril, foi o Dia Internacional do Livro Infanto-Juvenil. No dia 18 de abril, comemoramos o Dia Nacional do Livro Infantil. E dia 23 é o Dia Mundial do Livro. Aliás, no mês de abril, é a própria celebração do hábito de ler. E eu acredito, senhor presidente, que incentivar esse hábito, desde a infância, tem uma relação muito direta com a formação das nossas crianças. Fiquei preocupado diante dos dados que mostram o baixo índice de leitura em nosso país. O levantamento foi feito pelo IBOPE, Inteligência, com 5 mil entrevistados em 315 municípios, entre junho e julho de 2011. Os resultados da terceira edição da pesquisa Retrato da Leitura no Brasil, realizado pelo Instituto ProLivro, indicaram que a média de leitura do brasileiro é de apenas 2,1 livros por ano. O estudo revela que, no total, a média de leitura do brasileiro é de 4 livros anuais, dos quais 2 não são lidos até o final. Esse número é menor do que o registrado em 2007, quando foi feita a segunda edição da pesquisa. Na época, vejam bem, em 2007, a média era 4,7 livros por ano. Hoje, fica em torno, até o final, de 2 livros. A pesquisa mostrou que as mulheres leem mais do que os homens, enquanto 53% delas são leitoras. Entre os homens, o índice cai para 43%. Enfim, vocês acreditam que ainda, segundo a pesquisa, 75% da população nunca frequentou uma biblioteca em toda a sua vida? A ministra da Cultura, Ana de Holanda, esteve presente à abertura do seminário de retratos da leitura no Brasil e afirmou que o governo trabalha para zerar o número de municípios brasileiros sem biblioteca. Sempre que falo sobre o tema educação no Brasil, insisto na importância de cultivar o hábito da leitura. Eu sei que eu leio até muito rápido. Ela traz conhecimento, aprimora a linguagem, enriquece o imaginário e permite viajar por infinitos e diversos mundos. As escolas podem ser um ambiente de estímulo, de muito estímulo ao hábito de ler. Escolas, senhor presidente, que se dispõem a implantar projetos nesse sentido, trazem benefícios incríveis aos alunos e geram resultados magníficos para si mesmas, para as famílias, para a comunidade como um todo. Senhor presidente, a família também é decisiva nesse processo. Mesmo que os pais não tenham o hábito de ler, eles precisam refletir e incentivar os filhos a ler. Senhor presidente, a leitura, meus caros, é uma companhia das mais prazerosas. Ela amplia horizontes, ela educa, ela aumenta a consciência, ela transforma. Na verdade, a leitura é um caminho na educação. E eu gostaria muito que todos os alunos do Brasil pudessem contar com um nível de aprendizado excelente, porque isso lhe daria a condição de tomar posse de suas escolhas, tendo conhecimento dos resultados que essas escolhas vão lhe trazer ao longo das suas vidas. A educação faz isso. Ela tem a capacidade de transformar. Nesse ano, agora em abril, nós vamos ter um evento sensacional em Brasília. Será realizada a primeira Bienal Brasil do Livro e da Leitura, no período de 14 a 23 de abril. Senhor presidente, me permita que eu diga, o escritor nigeriano defende a educação e a cultura como um caminho para aprimorar o ser humano. E esse dado aqui eu vou apenas simplificar, porque devido ao tempo não farei toda a leitura. Mas quero dizer, senhor presidente, nesse encerramento dessa parte, que me dou o direito de citar Castro Alves, porque ele soube resumir muito bem tudo o que estou tentando dizer. E por isso eu estou abreviando o meu pronunciamento. Ele escreveu, o livro é a América, primeiro poema de seu primeiro livro. Ele disse: ó Benedito que semeia livros, livros à mão cheia, e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Bravo a quem salva o futuro, fecundando a multidão. Num poema amortalhada, nunca morre uma nação. Senhor presidente, fica aqui meus desejos de que cada dia mais o povo brasileiro seja motivado a viajar pelo mundo fantástico dos livros. Aí sim, nós estaremos caminhando para ser uma nação de primeiro mundo. Senhor presidente, eu não poderia deixar de terminar, nesses últimos 4 minutos, de lembrar a Páscoa. Eu espero que a energia da Páscoa, essa energia do bem, contamine aqueles que têm poder no Brasil, seja o poder econômico, seja o poder legislativo, seja o judiciário, seja o executivo, para que a gente melhore a vida de toda a nossa gente. Das crianças, e não tem como não dizer, da criança que nasce hoje, a cidadão mais idoso no nosso país. Senhor presidente, nesses dias estamos revivendo um momento muito especial para toda a humanidade. Primeiro, são os dias que antecedem o grande sofrimento pelo qual Jesus passou na Sexta-feira Santa. Dias que lembram uma capacidade infinita de amar, de se doar. Depois de todo o sofrimento que ele enfrentou, temos então um momento grandioso da ressurreição, do renascimento. Eu olho para trás e consigo ver o menino que fui, e como todos passaram, como tantos outros, eu esperava ansioso a festa da Páscoa. Eu sonhava, claro, com uma linda cesta de chocolate com um coelhinho, na qual não iria faltar um ovo gigante, mas a realidade era outra. Era difícil. E aqueles chocolates todo e o tal de coelho sempre ficava somente na minha imaginação. De qualquer modo, eu sentia que havia muito amor no ar e um profundo respeito àqueles e um profundo respeito por aquele que era a razão da grande festa, afinal. Ele se doara de uma forma jamais superada e igualada e não teve nada em troca. Aprendi que naquele momento tão especial, senhor presidente, aprendi que naquele momento tão especial renascia com ele todo bom sentimento. Sentimento que brota do coração, sentimento que brota da alma e que se estende para o falar, para o olhar, para o agir. Esta é a verdadeira Páscoa, não a do ovo de chocolate ou não, não a do coelho, mas da alma, do sentimento, do coração, da fé, de se doar. Um convite para a renovação, para o renascimento. Se você que está me assistindo nesse momento, talvez não ganhe nem um presentinho, uma bala, um ovo, ou não veja o coelhinho na Páscoa, faça como eu. Olhe para a estrela, olhe para o universo, veja o brilho da noite, o brilho do sol, ou mesmo se estiver chovendo, o carinho dos pingos caindo, ou do vento lhe tocando, e se sinta feliz. E diga, eu estou aqui recebendo a bênção do universo, eu estou recebendo o olhar dele que deu a sua vida por nós. E nesse momento tão especial, eu quero dizer a todos que o meu mais profundo desejo é de que possamos, de coração aberto, renascer em amor, em solidariedade, em justiça, em bem querer e bem fazer. Meus votos de feliz Páscoa a todos, do mais jovem ao mais idoso, de norte ao sul, de todos os cantos do Brasil e, por que não dizer, do planeta. Que a energia da Páscoa contamine a todos nós e, quem sabe, a gente esteja caminhando para a construção efetiva de uma sociedade onde todos terão direitos e oportunidades iguais, onde todos terão o olhar da solidariedade do outro, onde cada homem e cada mulher vai olhar para si e dizer, eu quero para o outro o mesmo que eu quero para mim. E aí eu tenho certeza que eu não virei à tribuna protestar tanto contra a situação dos idosos, dos aposentados, das crianças, dos adolescentes, da miséria, da pobreza, porque nós todos, cada um fazendo a sua parte, haveremos de construir um mundo onde todos os dias seja dia de paz, de amor e de solidariedade. Agradeço, senhor presidente, agradeço a tolerância de Vossa Excelência e pediria que Vossa Excelência considerasse na íntegra os meus pronunciamentos, inclusive esse chamado grito de alerta em defesa da produção e do emprego brasileiro, que fala sobre a estagnação da indústria de transformação e que é assinado pelas entidades que eu já aqui li, mas é um complemento àquela introdução que eu fiz sobre a importância de estarmos todos caminhando no combate à desindustrialização que, infelizmente, bate às portas do Brasil e por isso o governo está se movimentando. Senador Diniz, Vossa Excelência, que é um grande quadro do nosso partido, e sei o carinho que Vossa Excelência tem pelo governo, Vossa Excelência tenha claro que a minha posição é idêntica à sua. O que eu estou fazendo na tribuna ontem e hoje, eu acho que esse grito de alerta sempre é bom, que a gente faça as mudanças, mas que olhe com muito carinho para a Previdência Pública. Obrigado, meu presidente. Vou assumir aí, se Vossa Excelência entender, para que Vossa Excelência possa fazer o seu pronunciamento.